Galo 100%. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo. E esse Atlético na Libertadores, em fase de grupos. 3 jogos, 3 vitórias. O Galo derrotou o Peñarol 3-2 na Arena MRV. E agora, volta a pensar em Campeonato Brasileiro. No sábado, já tem o Atlético enfrentando o Cuiabá, lá em Cuiabá. O Atlético tem 1 vitória e 2 empates até agora no Campeonato Brasileiro. Bom, gente, vamos falar muito sobre o Atlético na Liberta e temos coisas para falar sobre o time atleticano usado no jogo contra o Peñarol. Um primeiro tempo avassalador, depois o Peñarol deu até trabalho, hein? Peñarol quase empatou. Eu sou o Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast. Olha o nosso time de hoje. O Henrique Fernandes é o comentarista, a Carol Leandro representa a massa do Galo no podcast, esteve presente ontem, mais uma vez, lá na Arena MRV, e a Laura Rezende, do GE.globo. A Laura fechou os portões ontem, né, da Arena MRV, foi a última a sair, né, Laura?
Fala, Rogério, Carol, Henrique, toda a massa atleticana que está ouvindo a gente. Eu não vou falar que fui a última, mas fui uma das últimas a sair da Arena, já com luzes apagadas.
Acredito em você. A Carol Leandro está fazendo conta aí, porque cancelaram o jogo que ela ia ver com torcida lá na Argentina, né, Carol?
É, Rogério, um abraço para todos os companheiros, massa atleticana. É hora de fazer conta, né? Conta para comprar ingresso na sequência pesada do Galo em Casa, o jogo que é fora agora é sem torcida, mas seguimos aí, onde for possível apoiar o Galo, a gente estará lá.
E o Henrique Fernandes, nosso comentarista. Henrique, o Galo já pode se considerar praticamente classificado, mesmo faltando 3 jogos nessa fase de grupos? Começa você aí, por favor.
Fala, Rogério, Carol, Laura. Cara, tá dentro já. Eu acho que a gente até antecipava isso na segunda, né? Se desse tudo certo na terça, o time ganhasse o jogo e tinha uma chance boa de ganhar, era favorito, confirmou isso no campo. Mas quem tem alguma dúvida de por que a torcida grita galo doido, acho que é só assistir o jogo que vai ver o que é galo doido, né? Foi completamente maluca a atuação do Galo, mas com uma vitória consolidada. Eu acho que se der tudo errado lá fora, ô Rogério, ganha do Caracas na última rodada aqui. Eu acho que ganha do Caracas aqui, 12 pontos não falha não, vai dar tudo certo. E aí o Galo passa a olhar para o primeiro lugar do grupo, passa a olhar para a melhor campanha na primeira fase. São objetivos que você... até por prudência dentro de uma Libertadores, você nunca deve traçar antes de começar a fase de grupos, né? Seu objetivo tem que ser passar, seguir adiante. O Atlético, acho que já transpõe esse primeiro sarrafo, né? E vai subir o sarrafo um pouquinho para tentar objetivos mais bonitos. E mais legal de acompanhar isso, ô Rogério, assim, mais legal da gente reconhecer esse feito dentro do grupo da Libertadores 100%, é perceber que o time tem jogado bem, cara. E é um time com margem de evolução, é um time que trocou de treinador e mudou para melhor, é um time que tem jogadores crescendo, jogadores decisivos. Então, assim, eu acho que o atleticano tem que estar animado por isso. É uma longa jornada ainda até o fim da Libertadores, mas assim, é um time que está crescendo e é um ótimo sinal, um ótimo indício que você faça uma fase de grupos serena, com bom domínio, e num grupo que não é dos mais difíceis. O Galo temia, por exemplo, pegar o River Plate, talvez pegando a LDU tivesse mais dificuldade, que era um outro cabeça de chave possível, um time que joga na altitude de Quito, campeão da Sul-Americana. Mas se tem Peñarol, tem Rosário Central, você está conseguindo fazer valer a sua força para conseguir seguir adiante, né? E nesse jogo, a gente viu um Atlético que, de novo, passou a impressão em algum momento que poderia golear o Peñarol, mas aí faltou um pouquinho de perna, faltou um pouquinho de pulmão para o time. Com um gol fortuito lá do Max Oliveira, o jogo começou a se reabrir. Quando o Max Silveira faz o 3-2, aí a coisa, o Milito ativa o protocolo ali de proteção ao resultado. E aí começa a fazer até mexidas defensivas, muda a característica do time dele, ignora o DNA de posse de bola, de ofensividade, para aguentar firme no final do jogo. E acho que teve experiência do time. A gente fica bravo quando o adversário faz cera, né? Quando os nossos times vão jogar e precisam buscar um resultado. O Galo fez uma cera danada no final, o árbitro foi modesto nos acréscimos, mas isso faz parte desse tipo de campeonato, por isso o time venceu. Mas exaltar principalmente o funcionamento do time de novo, com o Scar parando um pouco abaixo em relação ao clássico, mas ainda num nível muito alto. O sistema defensivo funcionou muito bem, a pressão funcionou muito bem, é impressionante. O Peñarol é melhor do que parecia naquele 3-0, né? Era um time que estava totalmente sufocado, tanto que o bom volante, o Garcia, erra uma saída de bola, que aquilo ali é de um time que já está sufocado, que já está sob pressão, que já está com pouca opção quando tem que tirar a bola de trás. Paulinho depois até disse na coletiva que é uma jogada muito treinada, muito trabalhada pelo Atlético, né, de tirar as opções de passe laterais para forçar uma condução por dentro, onde se você errar, você entrega para o adversário a bola em posição de finalização, né? E aí Paulinho faz o 2-0, no segundo tempo chega o terceiro, meio que ao natural, para mim o gol mais bonito, uma jogada que é rápida, um contra-ataque com um toque de primeira do Hulk, com o Scarpa definindo de primeira lindamente, né? Ele enquadra o corpo, bate muito forte na bola, e aí a partir dali é aquilo que a gente descreveu do Peñarol conseguir reagir, mas muita coisa positiva durante boa parte do jogo, e a sensação, para fechar aqui o meu longo primeiro comentário, é de que com tempo para treinar e recuperar, dá para suportar mais tempo pressionando o adversário e fazendo o jogo que o atleticano gosta de ver. Eu acho que quando esse time tiver mais tempo para descansar, Rogério, a tendência é que ele seja mais linear nos jogos, oscile menos dentro da partida de um jogo para o outro também, consequentemente. E aí o time do Milito tem tudo para continuar tendo resultados bons e de uma forma mais confortável. Porque se não é sofrido, não é galo, mas às vezes não é sofrido e é muito mais confortável, a Carol vai ter que concordar comigo.
Aí eu quero falar com as meninas aí, com a Carol e com a Laura, sobre isso, porque o jogo contra o Peñarol teve o êxtase e teve a apreensão, né? O Atlético fez 1-0 com o Arana, depois o Paulinho fez 2-0, o Arana fez 3-0, o Peñarol diminuiu com o Max Oliveira, diminuiu de novo com o Silveira e ainda meteu uma bola na trave. O Atlético venceu, tá com 9 pontos. O Rosário tem 4, o Peñarol tem 3, o Caracas tem 1. A situação na tabela tá tranquilaça. Mas no jogo de ontem, teve um momento lá no final que não ficou tranquilo, não. Fala pra gente, vocês duas que estavam lá, desse contraste de emoções que o torcedor atleticano viveu no jogo, gente.
Se tem uma frase do nosso script atleticano que eu torço muito para um dia não ser assim mais, é o se não for sofrido, não é galo. Tem hora que não precisa, eu prefiro optar pela tranquilidade. Ontem, na hora que toma o segundo gol, já dá aquele friozinho na barriga, a torcida vai para cima sabendo a importância que tem o incentivo ao time, mas aquela bola na trave é a hora que a alma sai do corpo, você não acredita no que tá vendo. Final do jogo, eu tô com o Henrique, eu achei que o juiz ia dar 9 de acréscimo. Na hora que ele deu 5, eu fiquei aliviado. Eu falei, graças a Deus, vai acabar logo. 5
que não teve, né? Porque o Galo moeu. O Galo escondeu a bola, bicho.
Então, eu fiquei bem aliviada no final, né? É difícil você pensar no jogo de Libertadores, onde o Galo ganha e você sai mais aliviado do que qualquer outra coisa. Mas é bom pra gente também aprender e entender que tem que respeitar o tamanho da Libertadores. Esperar facilidade da Libertadores é uma receita de frustração. Pode acontecer facilidades na Libertadores? Pode. Mas se você estiver esperando isso, você tem uma tendência maior a ser surpreendido. E na Libertadores, nos grupos, importantes são 3 pontos, no mata-mata, classificação. E a gente, obviamente, vai discutir desempenho, a gente vai falar sobre essa queda do Galo no segundo tempo. Mas é sempre bom lembrar que nas Copas o resultado é muito importante. E o Hulk, mesmo sem ser o destaque que ele sempre foi desde que chegou ao Galo, ele é impressionante ainda de desempenho. Assim, da temporada como um todo, tem mais participações em gols, mais chances criadas no Brasil inteiro. Mas ontem no jogo, por exemplo, no primeiro gol ele puxa a marcação no primeiro pau. No gol do Paulinho, ele que está ali apertando e força o erro que o Paulinho consegue interceptar. No terceiro é uma assistência direta, que na hora que ele dá o passe, parece que o passe foi fraco. E depois já vê que o passe foi na medida. Então que a torcida e o próprio Hulk consigam ver o futebol dele de maneira ampla. Como ele abre espaço, puxa a marcação, a qualidade, Carol, que tem no passe. E quando tudo virar para o lado do Scarpa, os olhos virarem para ele, vai sobrar espaço para o Hulk. E aí a gente vai ser cada vez mais letal.
Aproveitar o gancho só para pontuar uma estatística do Hulk com o Milito. Ele só tem 2 gols marcados, com bola rolando só 1, naquele primeiro jogo da final, né? Aquela bola longa, aquele drible, o goleiro entra com bola e tudo lá contra o Cruzeiro. O outro gol que ele marcou foi de pênalti no segundo jogo da final. Mas ele tem assistência nos últimos 4 jogos. E aí uma outra curiosidade. Sob o comando do Milito, o Hulk nunca foi o jogador com mais finalizações em um jogo do Atlético. Nunca foi. Com o Filipão, ele jogou 8 vezes esse ano, só para você ter uma ideia. Esse ano, com o Filipão, o Hulk jogou 8 vezes. Em 7 jogos, ele foi o cara que mais finalizou. não depende mais só dele. Não dep... Ele pode jogar de outras formas. Eu acho que ele ainda não tem a compreensão plena do que o Milito quer com bola. Eu acho que ele pode fazer movimentações diferentes para se colocar mais vezes em posição de finalizar. Isso vai vir com o tempo. Mas ele já está ajudando muito. Porque um cara que te entrega 4 assistências em 4 jogos, isso está lindo. Mas é interessante o atleticano e é legal você ter tocado nesse assunto, que era um assunto que eu tinha até preparado para trazer. É legal o atleticano começar a interpretar que com um treinador novo, um modelo novo, que está dando certo, que está potencializando outros jogadores, o Hulk muda de papel. Continua sendo um super-herói, mas agora ele muda de papel. Né? E aí, aos poucos, a gente vai interpretando quais são as novas funções, novos comportamentos do, para mim, melhor jogador que o Atlético tem no seu time.
E vai também, Henrique, de encontro ao crescimento do Scarpa. Porque o Milito faz o Scarpa de voltar a ser o Scarpa que a gente conhecia lá de 2022, né? Milito muda o posicionamento do Scarpa, volta com o Scarpa para jogar bem aberto pela direita, coisa que com o Filipão o Scarpa não estava bem jogando ali naquela função. E aí a gente vê um crescimento do Scarpa também, com gols, assistência e vivendo sua melhor fase que ainda não tinha vindo desde que chegou ao Atlético.
Ô, Laura, o que te chamou a atenção nas entrevistas de pós-jogo, lá no seu longo trabalho após o jogo? Como é que repercutiu essa vitória? Teve um certo drama, né? A vitória sobre o Peñarol, tão importante para o Atlético.
Teve, Rogério, e aí foi uma pergunta até que eu fiz para o Paulinho ali na zona mista, e o Paulinho e também o Arana disseram que foi um assunto do pós-jogo ali no vestiário, dessa queda de rendimento do Atlético, principalmente no segundo tempo, né? Foi assim na estreia do Milito contra o Cruzeiro, contra o Criciúma, e dessa vez agora contra o Peñarol também, acaba deixando cair um pouquinho essa intensidade que o Atlético tem imposto nos jogos, principalmente no primeiro tempo. E aí os jogadores, falando da importância da vitória, dos 3 pontos, de estar líder isolado, né, por conta dos outros resultados do grupo, né, o Rosário empatou com o Caracas, então o Atlético agora é líder isolado do grupo G com 9 pontos, facilita para os próximos jogos, o Atlético agora vai ter 2 jogos fora de casa e depois fecha a fase de grupos contra o Caracas aqui na Arena MRV, e valorizando esses 3 pontos, mas com esse alerta, né, Rogério, de não deixar cair tanto no segundo tempo, porque foi um pouquinho dramático ali, e aí eu assisti o jogo do campo, e a gente via justamente o papel que a torcida entendeu que tinha que fazer. Ontem estava um ambiente muito bom na Arena MRV, a torcida entendeu que a partir do momento que toma ali o segundo gol, o Carol pode falar até melhor do que eu, que estava nas arquibancadas, a torcida do Atlético não para de cantar, empurra mesmo o time, porque sabia do papel, da importância de um momento do jogo que estava favorável para o Peñarol. Então foi um jogo bastante, que os jogadores falaram depois do jogo muito sobre esse segundo tempo, essa queda de rendimento, para não deixar cair tanto, mesmo com a sequência de jogos, o cansaço às vezes bate, mas falaram dessa importância de levar esse aprendizado desse jogo do Peñarol para as próximas partidas.
Agora, o Milito finalmente repetiu a escalação, né? Na hora que saiu a escalação...
Pela primeira vez, né?
Aí eu pensei, agora então ele achou o time, considera que esse time é o time perfeito, né? Everson, Saravia, Batalha, Gemerson e Arana, Otávio, Alan Franco, Zaratio, Scarpa, Hulk e Paulinho. Com Batalha na zaga, mais uma vez, né?
Com Batalha na zaga, mais uma vez, fazendo o papel de zagueiro, mesmo ele tendo outras opções, né? Ontem o Fux voltou a ser relacionado, o Brian Palacios também, 2 jogadores que estavam em departamento médico naquela fase de transição. Tem o Igor Rabelo no elenco ainda também, e mesmo assim ele está preferindo escalar o Gemerson, que é, pelo que a gente entende, o homem de confiança dele da zaga, e o Batalha meio que improvisado, fazendo essa dupla de zaga com ele. Eu lembro da primeira escalação, que foi contra o Cruzeiro, né, no sábado. Eu estava de férias ainda, mas eu estava vendo o jogo, e quando saiu a escalação, eu olhei a escalação, e acho que todos vocês também, falei, gente, mas só tem um zagueiro mesmo? Como vai ser isso? E aí parece que ele gostou e manteve pela primeira vez a mesma escalação. Estou curiosa para saber se ele vai manter para o próximo jogo. Acho que o Milito é um cara surpreendente, pelo menos nesses 8 primeiros jogos dele aqui, isso ficou muito claro pra gente, que a gente pode esperar sempre uma surpresinha na escalação aí.
5 vitórias e 3 empates, tá invicto o Milito.
Completa 30 dias de trabalho amanhã, viu, Rogério? A gente está gravando aqui no dia 24. O Milito foi anunciado pelo Atlético no dia 24 de março, começou a trabalhar no, na Cidade do Galo no dia 25 de março, dia do aniversário do clube, e amanhã completa 30 dias de trabalho. Uma boa, começo de trabalho do Milito, né? 30 dias, nenhuma derrota, um título, recuperou o Scarpa, que era um jogador que com o Filipão não vinha performando o que a gente esperava. Acho que esse início de trabalho é bem promissor do técnico argentino.
Em um mês, 3 clássicos contra o Cruzeiro, 1 título estadual, 3 jogos de Libertadores. Qual a principal característica desse Galo do Milito, na sua opinião, Carol?
Intensidade. Eu acho que o Milito, ele é um cara que ele busca essa intensidade o tempo todo, essa pressão. Tira o conforto do adversário. Jogar contra o Galo deve ser insuportável para os outros times, esse Galo do Milito. Porque o time não tem passo para sair jogando, não tem passo para girar a bola ali no meio de campo. Quando chega na defesa, já está cansado da quantidade de barreira que teve que passar. Então, eu acho que essa intensidade é a grande cara do time do Milito. E isso pode ter impactado também nessa queda de desempenho do Galo no segundo tempo, né? Essa variação é uma coisa que preocupa hoje ainda no Galo. Mas eu acho que a maior característica, a maior qualidade do Galo é essa. É, na hora que está com a bola, é uma pressão absurda, porque você tem um time muito aberto por causa do Scarpa e do Arana, muita qualidade e o tempo todo muito próximo da área adversária. E quando ele está marcando, ele está marcando até seu goleiro. E isso é de uma intensidade que é difícil de colocar no futebol, né, pelo esforço físico que gera, mas quanto mais isso encaixa, mais perigoso fica para o adversário.
E aí, Henrique, hoje em dia o pessoal fala assim, não tem uma dupla de ataque hoje no futebol brasileiro que tenha Hulk e Paulinho, né? Acho que a maioria fala isso, né? Agora não é mais dupla, é um trio, porque tem o Scarpa jogando no mesmo nível. É difícil achar no futebol brasileiro quem tem um trio ofensivo como esse, né? Tava procurando aqui, sei lá, o Flamengo com Pedro, Arrascaeta e De La Cruz, né?
Um outro ajuste lá, né?
O Flamengo Fluminense era Pedro com Ganso, Kenny Cano, mas assim, você já começa a forçar, né? Um cara pega um cara que é mais meia, põe um pouco mais à frente, é difícil achar um trio ofensivo como esse, né?
Eu vou fazer outra análise dessas armas ofensivas do Atlético. Você, quando tá se preparando para pegar o Atlético, e aconteceu o que a gente esperava, né? Daqui a pouco o Atlético vai enfrentar, vai se deparar com algum adversário para formar a linha de 5, que foi o erro do Cruzeiro lá no sábado. Alguém vai jogar com 3 zagueiros, mais 2 laterais presos, para marcar bem toda a largura do campo. Eu disse que talvez não fosse o Peñarol, porque não tinha usado isso. Não foi Lucas Hernández, ex-Atlético, entrou como um... Aliás, bateu à vontade no jogo, impressionante como ele conseguiu terminar o jogo. Mas ele entrou como um ponta pela esquerda, mas que afundava para acompanhar o Scarpa, não deu em nada, não foi o bastante. Quando você vai marcar o Atlético, você tem que cuidar muito bem da largura do campo, e isso vai forçar jogadores a estarem próximos de Arana e Scarpa. Só que se você colocar jogador demais do lado do campo marcando esses caras, você cria espaço demais para o time jogar por dentro. E aí lá dentro tem Paulinho e Hulk. E ainda tem o Zaracho, que tá se metendo toda hora, né, Carol? Então você pega o primeiro
joga
gol...
Joga bola, tá o Zaracho.
Sacanagem, né? Primeiro gol, e tá com a função mais ofensiva, né, com esse time, porque ele estabiliza o meio com Otávio e Alan Franco, que, aliás, está sendo uma boa surpresa da temporada, né? A gente tem que falar dele, né? Um jogador meio escanteado, todo mundo imaginava um novo empréstimo quando ele voltou do Tadieres, o Filipão quis que ficasse, e agora o Milito coloca como titular. Mas o time tem Otávio e ele por dentro, o Zaracho joga. Então você tem o Zaracho encostando nesses dois atacantes, né?
E vários caras cresceram de rendimento, né? Saravia cresceu de rendimento, claro. Zaracho, o próprio Arana, que hoje tá jogando demais, o Alan Franco, que você citou, o Gemerson, vários caras cresceram de rendimento, né?
Eu até acho que se o Milito tiver que hoje enfrentar um Flamengo na semifinal da Libertadores, e tomara que venha esse jogo, que seria um jogaço, vamos imaginar. Se fosse hoje o jogo, talvez
a Carol não ia gostar muito, não, viu, Henrique?
Ah, mas você tá querendo ganhar a Libertadores pegando só babinha, Laura? Vai ter uma hora que vai ter que medir força com os caras. É do jogo.
Eu acho que não pegando o Palmeiras no mata-mata de novo.
É verdade. É, mas o River Plate, vamos lá. Se for pegar o River Plate num mata-mata de Libertadores, e aí tomara que seja semifinal e não a final, porque se for na final, vai ser em Buenos Aires, provavelmente na casa do River. Eu acho que ele não entraria com Batalha e Saravia, acho que entraria com um zagueiro a mais, talvez só com Saravia, talvez adiantasse o Batalha um pouco à frente. Então, assim, ele falou isso muito claramente na entrevista coletiva, né? Que a ideia dele é que o sistema esteja muito bem entendido, o modelo muito bem compreendido, os comportamentos também, para que ele possa fazer alternâncias, mudanças, muitas vezes de acordo com o adversário. E aí eu estou citando uma semifinal com o River ou contra o Flamengo, porque são adversários com um poder ofensivo muito grande, e talvez ele não tenha plena confiança de jogar com só o Jamerson como zagueiro de ofício. Talvez ele precise de mais estatura na área, como precisou no final do jogo contra o Peñarol e lançou mão do Igor Rabelo. O que o Milito quer é que todo mundo entenda o jeito de jogar, para ele ter liberdade de fazer as mudanças, não só olhando a questão física, mas olhando a estratégia para o jogo. Como eu vou me defender melhor contra esse adversário? Como eu vou atacar e causar mais problema, mais dano a esse adversário? O mundo ideal do Milito é esse. Então, quando se fala em time titular, hoje tem um esboço, uma cara, e essa repetição, a primeira sob o comando dele, sinaliza isso. Mas eu acho que não é aí que ele quer chegar. Eu acho que ele quer explorar todo o elenco. E a gente tem que lembrar que numa eventual semifinal de Libertadores, já vai ter o Bernard à disposição. Talvez já tenha uma ou outra movimentação de mercado. O Galo abriu o caminho na sua folha, liberando alguns jogadores mais caros. Então, é por isso que eu estou tão animado. Eu vejo um potencial de crescimento. A grande característica desse time é a pressão. Quanto melhor for a recuperação dos jogadores, mais eles vão sustentar a pressão. E o elenco é vasto para o treinador, que me parece que está tendo uma compreensão, um entendimento muito rápido das características de cada jogador. O elenco é vasto para ele explorar diferentes possibilidades e melhorar o time aí no médio e longo prazo. Mas é seguindo essa toada, porque futebol, cara, as coisas azedam muito fácil também, um revés, um resultado que o time não passa bem, as coisas podem começar a desandar. Não é o sinal. O sinal é o contrário. O sinal é de um galo em crescimento e na mão de um treinador que até agora está se mostrando um acerto em cheio da diretoria, assim. Aproveitou o timing, tirou o Filipão na semifinal de campeonato. O timing era uma data FIFA que tinha ali um tempinho a mais para treinar. Eles tiveram a coragem de fazer a troca, que era uma troca interessante. A gente chegou até a falar no assunto aqui no podcast, né? Pô, se for para trocar é agora, hein? Porque tem tempo. Eles fizeram essa aposta e o Milito é uma bomba até agora no Atlético.
Olha só, eu tenho uma perguntinha para cada um ainda antes da gente fechar. Ô Laura, e o Henrique falou de experimentar todo o elenco. Me explica a situação do Alisson, né? Era um pleito da torcida, né? Uma reivindicação da torcida, Alisson como titular. Ele jogou poucos minutos com o Milito. Ontem, 11h30 da noite, um jornalista amigo meu, atleticano, que acompanha os nossos produtos aqui também, né? Me ligou perguntando por que que o Alisson está jogando tão pouco? O que que está acontecendo com o Alisson? Você sabe me explicar, Laura?
Ô Rogério, eu até apurei algumas coisas sobre o Alisson, porque realmente o Alisson ele é um estupim do que acontece com o Filipão, né? Ele é o que dá início a toda uma relação desgastada da torcida que já tinha, mas que cresce a partir do momento que o torcedor cobra a titularidade do Alisson para o Filipão e o Filipão acaba não gostando. Mas o que eu apurei é o seguinte: o Milito adora o Alisson. Ele tem tido oportunidade, principalmente nos treinos, obviamente, e tem agradado. Mas aí entra uma outra coisa: o time tá bem. E aí, quando o Alisson entra, ele já não dá aquele respiro que dava, aquela coisa boa que dava quando entrava com o Filipão, né? E aí acaba que no esquema tático ainda ele não se encaixou, principalmente entrando no segundo tempo. Ele é titular no jogo em Caracas, né? Joga os 90 minutos naquela goleada do Atlético em Caracas, mas ainda não tem ganhado espaço. E aí, na minha percepção, não sei se o Henrique pensa da mesma forma, pode até fazer uma análise mais fria, que o Alisson ele era um respiro de um time que não estava bem com o Filipão. E agora ele entra já nos minutos finais, com pouca oportunidade de um time que já está, às vezes, ganhando, que está bem, que já está com resultado encaminhado, e aí acaba não tendo esse destaque tão grande como com o Filipão.
Ele mudou de posição também, né, Laura? Ele tá jogando. Quando o Alisson jogou, ele jogou na do Scarpa. O Scarpa
Sim, e aí.
não é bem um ponta direita, né? O Scarpa é quase que um ala pela direita, tem uma
E
função
aí entra também
defensiva.
na recuperação do Scarpa, né, Henrique? Porque o
Aí não dá,
Scarpa
não
não
deu a
estava jogando
brecha, né?
nessa
Vai tirar o
posição.
cara. É isso, vai tirar o cara, não tem jeito. Agora, uma coisa é legal, né? A gente constatar assim quando se fala no assunto Alisson. O torcedor do Atlético não queria o Alisson. O torcedor do
Queria
Atlético queria o
resultado.
Atlético. Queria o Atlético. queria um Atlético ofensivo, um Atlético com DNA de Atlético, um time melhor. O Filipão entregava alguns resultados, mas o time não era legal de ver, agora é. E ninguém fala em Alisson. Não é porque o Alisson é ruim, que ele deixou de ser bom. O Alisson é bom de bola, moleque, promissor. Só que outros estão jogando melhor do que até o Alisson vinha jogando lá quando entrava com o Filipão. Então, quando se pedia o Alisson lá atrás, não era uma defesa ao jogador, era um pedido de melhora do time, que veio com o Milito com outras peças. E o Alisson, se tem um cara que tem tempo para esperar, Rogério, é o Alisson, tem 18 anos. E é muito mais gostoso entrar num time que está jogando bem. Né? O Alisson entrou aí para tirar o time de certas enrascadas aí sob o comando do Filipão, a principal, o Tombense lá, estava 1-0 para os caras, ele teve que buscar um gol de empate, entrou muito bem, ali foi o recado mais forte dele. Né? Agora não tem mais essa necessidade, ele entra mais leve, assim como o Brian Palacios chegou, a gente não sabe que jogador é, né, que veio lá do Atlético
Nacional. Não estreou ainda. Não
estreou ainda, né, Laura? Teve a infeliz lesão lá, que também atrapalha a adaptação. Hoje está mais tranquilo jogar, né? É, no Atlético, assim, desde que o cara tenha compreensão do que o Milito quer, foi muito claro. É, não tem time titular, não tem time reserva, não tem nada disso. Tem jogadores importantes e a necessidade que todos entendam o que o time pensa sobre jogo coletivo, para que aí o coletivo seja encaixado e o individual prevaleça.
Ô, Carol, olha só, na Libertadores, o Atlético pega o Rosário fora de casa, portões fechados pelo mau comportamento da torcida Argentina, pega o Peñarol também fora e depois tem um jogo contra o Caracas, que é o jogo na Arena MRV. E ainda nesse meio tem Campeonato Brasileiro, Cuiabá agora no sábado, no meio da semana que vem tem o Sport. Mesmo com tanto jogo, o Henrique agora há pouco falou, antecipou alguns problemas aí para frente, River Plate, Flamengo, Palmeiras, é importante manter o pé embaixo acelerado na Libertadores, Carol, para o time ter um caminho mais suave, né? Até enfrentar essas encrencas lá na Libertadores, mais à frente, né? Quando foi inevitável enfrentar, né?
É, o Henrique tá muito apressadinho pro meu gosto, pô. Tô aqui curtindo minhas três vitórias na fase de grupo e já tá querendo a gente pegando essas bombas aí. Mas lá na frente não vai ter como correr deles, não. Mas o quanto melhor a gente fizer na fase de grupos significará algumas pequenas vantagens na sequência da Libertadores, que é importante. A Libertadores é o campeonato mais importante do ano, do continente. Então, é muito importante manter esse pé embaixo na Libertadores mesmo, acelerado, até conseguir encontrar essa vantagem que a gente busca. O primeiro objetivo, o Henrique falou isso muito bem na sua primeira participação, é a classificação. Isso é o primeiro objetivo. Mas com ela já sendo encaminhada, tem que pensar em ter o melhor desempenho possível para que a gente possa ter alguma vantagem nessa sequência. E isso é muito dificultado, porque eu acho que o Galo está com um elenco. Já tinha um elenco que, na minha cabeça, era um elenco bem reduzido, assim, bem enxuto. Com as saídas, ele ficou mais enxuto ainda. Lembrando que no meio do ano o Pedrinho sai, apesar de não estar sendo usado. Diego Bernard é mais opção de qualidade, porém eu vejo o Galo com tentar acelerar até essa janela do meio do ano, fazer o melhor que puder com o que tem, mas eu queria um Galo ambicioso nessa janela, Rogério, para ter mais respiro físico, fazendo rodagem dos jogadores e conseguindo manter tanta qualidade quanto a intensidade que hoje o Galo consegue ter com o seu time titular, principalmente. Então, eu acho importante a discussão que estava tendo aí antes sobre o Alisson, sobre o Brian, por exemplo, eu acho que é uma questão de tanto de entender quanto se encaixar no estilo e no esquema de jogo do Milito. Então, isso acontecendo, acho que é um caminho grande para o Galo conseguir rodar mais o seu elenco, jogar Libertadores um pouco mais descansado para sofrer menos sustos nessa caminhada. Eu acho que as Copas são o grande caminho do Galo, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. E essas Copas não dão muito tempo para você respirar, porque não pode tirar os olhos do brasileiro também. Então, acho que o reforço do elenco no meio do ano é fundamental, apesar de entender as questões financeiras do Galo. Esse tempo, essa economia que foi feita até então, com a saída do Edenilson, Patrick, o Pavon, que saiu um pouco antes, elas dão um pouco desse espaço, mas principalmente manter a concentração nisso, de se tiver que se for possível ganhar todos os pontos da fase de grupos, vai ser importante para a gente na sequência. Então, vamos fazer todo o esforço possível agora para a gente colher os frutos depois, porque deixar escapar qualquer vantagem que seja pode ser muito prejudicial para o Galo.
É, nem que seja no mata-mata, esse e os seguintes, fazer aquele segundo jogo em
Em
casa, né,
casa,
na
né?
Arena
É.
MRV, faz diferença, né? Henrique, só para a gente não ficar sem falar também do Cuiabá, é o jogo do respiro, esse jogo contra o Cuiabá, depois de tanta pressão? Porque o Cuiabá não começou nesse ano no brasileiro tão bem quanto foi no brasileiro do ano passado, né? Cuiabá ainda não venceu, não pontuou.
É. No ano passado também não começou muito bem, né? O próprio Galo deu-lhe uma pancada lá no, na Arena 4-0, rodada 6. No início, antes da rodada 10 ainda, o Galo foi lá e foi
Ai,
muito
olha os
bem.
papos de maluco do Henrique. Lembrar a rodada que foi o jogo
Não,
Cuiabá e Atlético no
não, o
ano passado.
Henrique é
Aí, papo de
completamente
maluco.
maluco. O Henrique não
Não,
existe.
o
Não,
importante
sério.
é que a gente traga aqui que foi no início do campeonato. Foi no início do campeonato, vocês vão se lembrar, um 4-0, um jogo muito bem jogado, era o Coudet ainda. O time jogou muito bem aquele dia lá e venceu com serenidade. O Cuiabá ele vai encorpando ao longo do campeonato quando o Antônio Oliveira volta, né? Mas eles estão com o treinador interino, né? Luiz Fernando Ubel, que é malandro de Série A, já é auxiliar lá há algum tempo, já dirigiu interinamente em alguns momentos e fizeram uma primeira fase muito tranquila, chegaram ao Brasileiro invictos, mas jogando Mato-Grossense, Copa Verde, campeonatos menos pesados, né? E aí, quando chegaram no Brasileiro, tomaram 4-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Isso já é uma patinada grande, estão em litígio lá com o Deyverson. Deyverson, nesse momento, está afastado do Cuiabá por questão disciplinar lá, enfim. Fizeram um jogo agora nesse meio de semana contra o Deportivo Garcilaso, um time peruano, que tem altitude, empataram 1-1, fizeram 1-0, tomaram empate. Rodaram bem o time, tá? O Yuba usou bastante reservas nesse jogo lá no Peru, até olhei mais cedo, porque eu acho que isso impacta no sábado, que indica que sábado é prioridade para eles. Jogo do respiro de jeito nenhum, cara. Por mais que no ano passado tenha sido um passeio do Galo, Rogério, o normal lá é ser jogo travado, jogo com calor, um campo mais seco. Nunca é mole jogar lá na Arena Pantanal. Eu acho que o Milito vai fazer uma rodagem grande do time. Arana, por exemplo, no banco é algo plausível de se imaginar, né? Porque a sequência é dura, não tem reserva. A gente vai pela primeira vez ver quem é que ele pensa como lateral esquerdo, se é o Scarpa mesmo, se ele vai ter alguma outra sacada. Mas acho que mesmo com um time alternativo, com algumas mexidas, dá para fazer um jogo bom, dá para ganhar o jogo, né? O Galo, que se ganhar, é G4, né? Nessa rodada, ele é G4. Se não me engano, pela combinação, ele não pode ser líder. Porque tem um Flamengo e Botafogo, os dois na frente do Galo. O Galo pode ir a 8 pontos. Não tem ninguém com 8 pontos hoje, mas tem um Flamengo e Botafogo que alguém passa isso ou chega a isso. É difícil o Galo ser líder, mas G4 é bem plausível imaginar se o time conseguir vencer. Lembrando que ele é um dos primeiros times a jogar na rodada. Abre praticamente a rodada no sábado, vai ter tido um Vasco Criciúma às 4. O Galo joga às 6h30 contra o Cuiabá na Arena. Pantanal, Arena Pantanal, não a Arena dele.
Laura, quer fechar, Laura? Vai todo mundo? Tá todo mundo nessa viagem? Pegando
Ô,
esse
Rogério.
expresso pantaneiro aí?
Eu acho que vai todo mundo sim, ainda não tenho essa informação se o Milito vai poupar ou não. O Atlético deu folga hoje para os jogadores, uma folga inesperada depois da vitória de ontem, até pela sequência de jogos. O treino estava marcado para hoje de manhã, mas foi cancelado logo depois da vitória. Então o Atlético se reapresenta amanhã e aí começa a preparação para esse jogo. Pode ser que por conta da sequência, né, dos outros jogos até sendo mais importantes neste momento para o Atlético poupe alguém, mas acredito que o Milito vá levar todo mundo.
É isso, é o Brasileirão. E vamos aguardar também a sequência de Copa do Brasil, Libertadores. Carol Leandro já
Já
disse que
tem
vai
Copa
para a
do Brasil semana que
Argentina.
vem, Rogério.
Carol Leandro vai para a Argentina, vai para o Uruguai, viu, Laura? Vai movimentar a
Não vai para a
economia
Argentina, não. Vai para a
local.
Argentina, Carol?
Vai
Agora eu vou. A
passar por lá.
passagem está comprada. Vou ter que assistir o jogo de um bar em Buenos Aires. Não vai ter jeito.
É isso,
É,
viu?
mas
Tá
pelo
vendo?
menos poupou aquela a perna para Rosário, né? Que não é
É.
perto. Seria uma viagem, umas 5 horinhas, eu imagino.
6 horas de viagem para
6 horinhas,
Rosário.
é isso. Pô,
Isso.
boa viagem, aproveite, pô. Tomara que você faça um bom turismo lá e ainda volte com os pontos na bagagem, só para situar, né? O Central punido nesse momento pela Conmebol, né? Não vai ter torcida nesse jogo próximo da Libertadores, né? Mas para esse trem também mudar, reverter, Rogério, não vai ser surpresa nenhuma, né? Comebol ter punido já é surpreendente, né? Vamos ver se essa punição vai permanecer até lá. Se não, se tiver a reversão, a Carol está preparada para resistir ao gigante Arroíto, o estádio do Rosário Central lá. Estádio histórico, a seleção jogou lá na Copa em 78.
É, esse jogo é só daqui a 2 semanas até lá, muita coisa já aconteceu. E na segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do GE Atlético Massa do Galo. Muito obrigado pela audiência. Obrigado também ao Bruno Mesquita pela edição do podcast. Torcedor atleticano, semana que vem estamos de volta, repercutindo esse Cuiabá e Atlético pelo Brasileirão. Até lá!
Apita pela última vez!